UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Muitos se preocupam em melhorar as formas de educação e alfabetização infantil. Mas parte desse público precisa de uma atenção especial. Estamos falando de crianças que são surdas e ainda têm pouco acesso à tecnologia de informação e comunicação, além do ensino da linguagem de sinais. Essas foram as principais conclusões de um estudo feito pela pesquisadora do Departamento de Ciência e Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, Poliana Miranda de Abreu, com quem eu converso agora, que está ao telefone, está na ponta da linha, para conversar conosco. Bom, antes de tudo, Poliana Miranda de Abreu, muito obrigado pela presença e um bom dia, Poliana.
Bom dia, obrigada a vocês.
Ok, bom, Poliana Miranda, eu queria saber primeiro, como é que surgiu esse interesse seu em pesquisar esta área, né? Esse público, que é um público meio esquecido, meio, né, deixado de lado. Como é que nasceu isso, hein, Poliana?
Pois é, a ideia nasceu das dificuldades, né, que uma professora que dá aula para alfabetização de crianças surdas,
sim,
me procurou perguntando se eu conhecia algum tipo de software voltado para alfabetização de crianças surdas específicos. E nós começamos a fazer uma pesquisa e verificamos que existem alguns. Eu apresentei para essa professora e ela falou assim, olha, esses sistemas que existem, eles são, não são específicos para surdos, são específicos para ouvintes. Então, eles podem ser bons para a parte mais recreativa, mas não atendem, né, com eficiência a necessidade e as limitações da criança surda. Então, a partir daí, eu comecei um estudo sobre a cultura do surdo para entender o que tem que ter nessas interfaces, né? Como é que tem que ser a questão de acessibilidade para realmente atender a demanda da alfabetização de crianças surdas.
E aí, eu sei que é um extenso trabalho, mas em linhas gerais, quais são as características que essa interface deve ter para atender essa demanda dessas crianças surdas, hein, Poliana?
Então, primeiro foi feita uma análise, né? Existe um órgão governamental que é o WTCY, que estabelece diretrizes de recomendações, só que é geral para qualquer tipo de deficiência.
Ah, tá.
Então eu fiz um estudo e fiz uma filtragem, e a partir do conhecimento que eu tenho, que eu estudei sobre a cultura do surdo, eu filtrei essas recomendações e justifiquei para utilização em softwares para surdos. Além disso, eu fiz entrevista com professores, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, que recebem, são escolas inclusivas que têm alunos surdos e ouvintes, e conversei com esses professores, assisti a aula, observei a dificuldade que o professor tem e que os alunos têm também. Como é que eles utilizam hoje, que tipo de material didático que eles utilizam para alfabetizar. E depois foi feita uma análise em cima de softwares que já estão disponíveis no mercado. Normalmente são softwares pagos,
sim,
voltados para surdos. E a partir daí eu levantei recomendações de acessibilidade. Eu pesquisei nesses sistemas o que os outros projetistas utilizaram para desenvolver essas interfaces. E a partir daí eu gerei recomendações a partir dessas três análises,
sim,
que podem ser utilizadas por outros projetistas que desejam desenvolver, né, material didático, sistemas voltados para a alfabetização de crianças surdas.
Poliana, quando você fala ouvintes, ouvintes somos nós?
Somos nós.
Ah, tá. Interessante. Eu não tinha ouvido, né, esse termo, assim, né? Então, interessante. Agora, os professores, você teve um trabalho próximo a eles, uma pesquisa próxima. Quais são as maiores dificuldades desses professores? Eles trabalham com crianças ouvintes e surdas na mesma sala de aula?
Não, na verdade, são salas diferentes. As escolas têm alunos ouvintes e alunos surdos. Mas são salas separadas, né?
Sim.
De acordo com o nível, tem do primeiro ao oitavo nível de alfabeto, né? De educação.
Educação, ah, tá.
E como eu tratei só de crianças surdas, eu fiquei sempre no primeiro, no ciclo básico, para ver necessidade, porque a língua mais fluente da criança surda não é o português, é a língua de sinais.
Ah, legal, exato, faz sentido, né? Que é a Libras.
Exatamente,
isso?
A Libras. Então, os professores...
Tem que aprender Libras, né?
Tem que aprender Libras. E as interfaces têm que ter Libras. Então, os professores tiveram, né, aula de Libras e estavam tendo, junto com o intérprete, desenvolvendo um processo, né? Porque não é a mesma maneira de se educar uma criança ouvinte. E segundo eles, através das perguntas, da experiência que foi feita, do estudo que foi feito, eles alegaram que precisam de um curso, por exemplo, de Libras mais avançado, porque eles tiveram um curso básico, mas agora precisam de um curso de Libras mais avançado. E eles não conheciam os sistemas que existem para surdos e falaram que os que eles utilizam, né, não são tão apropriados, porque não tem, por exemplo, a língua de sinais, não tratam a língua de sinais na interface.
A interface não trabalha com Libras?
Não.
Puxa vida.
Pois é, então não são específicos, não atendem. Uhum. Porque imagina uma criança em processo de alfabetização. Primeiro ele precisa aprender a Libras para depois aprender a língua de sinais.
Uhum.
Então a interface tem que tratar as duas coisas.
Qual que é a diferença de Libras para línguas de sinais?
É a mesma coisa.
A mesma
só
coisa.
Que Libras é a língua de sinais brasileira.
Ah, tá.
E além disso tem outros problemas, porque existem como se fossem dialetos. Em cada estado
Correto.
Tem diferenças. Igual tem no Rio Grande do Sul. A Libras do Rio Grande do Sul é um pouco diferente da Libras de Minas Gerais. Que é diferente da Libras do Rio de Janeiro.
É diferente mais do que um sotaque, não é?
É como
não,
se fosse um sotaque.
É
como, exatamente como se fosse um
sotaque. Né?
E existe, por exemplo, a SL, existe, que é a língua de sinais americana. Cada
Sim.
uma tem suas peculiaridades.
Uhum. Bom, Poliana, até que ponto, não é? Qual que é a importância, por exemplo, da internet nesse processo todo de educação dessas crianças?
A internet é um meio de comunicação muito importante e ela pode facilitar muito. E o que eu constatei através desse estudo é que as crianças adoram as tecnologias da informação e comunicação, adoram a internet, utilizam muito, só que também existe essa questão das limitações. Eles comentaram, por exemplo, por que que nas redes sociais, quando eu tenho dúvida a respeito de um botão ou de uma informação, se eu não consigo entender o que é uma palavra, deveria ter uma informação redundante. Seria um vídeo, por exemplo, um botãozinho, né? Você tem
Isso.
lá um botão. Ela não entendeu aquilo ali, para que serve. Então, poderia ter uma redundância de um outro botão que abrisse, né, uma página com o intérprete explicando qual que é a finalidade daquilo ali, ou o que é aquela informação que está sendo transmitida em língua de sinais, que é a língua que eles são fluentes.
Sim. Aqui na UFMG nós temos o ensino da Libras, não temos, Poliana?
Temos. Isso. Na FALE.
Na FALE, não é? Como é que tem sido isso? A procura é muito grande? Você chegou a ter algum dado a respeito disso?
Olha, atualmente as escolas têm que receber, né, alunos de qualquer tipo
Isso.
de deficiência. A FALE tem um processo muito bacana, tem o núcleo de Libras, que é liderado pela Elideia Bernardino, e ela é referência em Minas Gerais nessa parte de língua de sinais. Inclusive, assim, tem vários cursos e é a FALE mesmo que
é
normalmente propõe esses cursos para as escolas da prefeitura, pelo que eu fiquei sabendo, né, das escolas que eu visitei, todos foram na própria faculdade, na própria UFMG.
Sim. Os professores têm vontade, desejo de aprender a Libras?
Tem muita vontade, eles já foram, né, treinados na Libras básica e eles falaram muito sobre essa necessidade de ter um curso que fosse mais avançado, né,
para
atender realmente a necessidade. Eles aprendem muito com os próprios alunos também. Muitos professores não sabem Libras, costumam fazer o curso durante, né, o processo que eles estão alfabetizando as crianças, aprendem muito com o intérprete também, que está em sala de aula. Então, assim, as pessoas têm muito interesse, né, principalmente quem está envolvido, porque é uma causa muito nobre. E essas pessoas, os surdos, de uma forma geral, quando eles são realmente bem direcionados, quando eles são bem orientados, com os recursos apropriados, com material didático apropriado, eles se tornam tão eficientes quanto qualquer pessoa.
Sim.
Inclusive, eles não gostam de ser chamados de deficiente físico, porque eles não são deficientes, eles são tão eficientes quanto qualquer pessoa, desde que seja realmente que tenha materiais adequados para
claro.
A necessidade deles.
Na verdade, né, Poliana, todos nós temos necessidades especiais, né? Às vezes a pessoa tem um comportamento, por exemplo, diferente, uma criança, né? E a escola quer que a criança se adapte ao padrão da escola, né? Então, a gente tem que pensar cada vez mais que é preciso, né, pessoas, que é preciso ferramentas para educar de formas diferentes, né?
Exatamente, ferramentas adequadas que levem em consideração a acessibilidade, né, as necessidades que esse público, não só no caso dos surdos, mas o meu trabalho foi específico para surdos, mas assim, tem que levar em consideração que tem um fator diferenciado ali. E esse trabalho exatamente foca isso, é dar um passo inicial para apoiar projetistas, porque as tecnologias têm muito recurso, a tecnologia da informação tem muito recurso.
Tá bom.
E eles utilizam para se comunicar, por exemplo, torpedo de celular.
É verdade.
Então, projetistas que criem recursos adequados para esse tipo de público pode facilitar muito a vida deles.
Tá bom. Inclusive a própria publicidade também, esse é um mercado interessante. Eu não via, mas agora começo a ver em propagandas a utilização de pessoas que são surdas, né, fazendo parte da propaganda ali, consumindo produtos também.
Eles são um público muito interessado. Tudo que fazem para eles, né, que favoreça, eles estão super interessados. Então, um projetista que faz um site, por exemplo, leva em consideração as questões de acessibilidade, ele vai ter um público muito maior, uma abrangência muito maior de pessoas interessadas.
E um público fiel, né?
Fiel, exatamente.
Tá bom. Poliana, por que não surdo-mudo?
Porque nem todo surdo é mudo, tá? Eles são surdos por causa... Eles são mudos porque eles têm essa limitação. Mas existem diversos graus de surdez também.
Sim.
Né? Então, nem todo surdo é mudo.
Tá bom.
Tem muitos surdos que falam.
Ok. Para as pessoas que estão ouvindo a nossa entrevista e querem conhecer um pouco mais do seu trabalho ou o trabalho do Departamento de Ciência e Comunicação da UFMG, como é que a gente pode fazer um contato pela internet? Vocês estão na internet, a sua pesquisa é disponível? Como é que é, Poliana?
Olha, é o Departamento de Ciência da Computação.
Da Computação, né?
O meu grupo de pesquisa é o PENSE. Nós estamos trabalhando na área de interação humano-computador. Tem esse trabalho que foi pioneiro na área de surdez, mas tem outras pessoas que estão trabalhando também, fazendo avaliações em sites do governo,
sim,
trabalhando com redes sociais. Então, o meu e-mail para contato é poliana...
Poliana com dois L's,
com dois L's, Y e dois N's,
uhum,
ponto M, ponto Abreu, arroba gmail, ponto com.
Tá bom. Poliana, ponto M, né, de Miranda,
isso,
ponto Abreu, arroba gmail, ponto com.
Exatamente.
Então tá, a gente pode te mandar o e-mail para poder ter mais informações a respeito da pesquisa, né?
Pode sim.
Legal, ótimo. Então tá bom. Poliana Miranda de Abreu, muito obrigado pela participação, parabéns pelo seu trabalho, viu?
De nada, foi um prazer participar com vocês.
E conte conosco, inclusive porque uma das promessas do rádio digital é que o rádio vai poder ter imagens também. E o rádio é um veículo que, nesse sentido, não trabalha nada com relação à inclusão das pessoas surdas. Né? E o rádio trabalha, pode trabalhar, sim, e aliado à internet, então seria interessante a gente começar a pensar nessa possibilidade, tá bom?
Exatamente. Seria ótimo as pessoas começarem a levar em consideração essa questão da acessibilidade, né? Porque o acesso universal do cidadão brasileiro ao conhecimento é um dos grandes desafios estudados pela Sociedade Brasileira de Computação.
Tá bom. Grande abraço para você e bom dia, viu, Poliana?
Obrigada.
Esta foi Poliana Miranda de Abreu, que conversou conosco, ela que é pesquisadora do Departamento de Ciência da Computação, aqui da UFMG. Onde eu falei de ciência e comunicação, não, passa, né? É ciência da computação. E ela falou sobre um projeto muito interessante, né, que é esse trabalho feito por ela, que faz parte desse grupo de pesquisa, que pesquisa o tempo inteiro essa questão da acessibilidade através das ferramentas digitais. Como é que essas ferramentas podem ser especificamente... mais bem trabalhadas para aquele público X. E aí falamos a respeito das crianças surdas e o ensino da linguagem de sinais, que a linguagem de sinais brasileira é a Libras. Muito se preocupa em melhorar a educação, a alfabetização, mas às vezes fica muito complicado se a gente não tem uma produção de ferramenta tecnológica específica para aquela demanda.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.